Olá, eu sou a Inês Gaia e este é o podcast Gaia Talks. Este é um espaço de partilha autêntica que tem como propósito trazer a cura, a espiritualidade, o empoderamento e o despertar de consciências. Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos a esta jornada de regresso a casa. Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Gaia Talks. Neste episódio não vou trazer nenhum convidado, é um episódio que senti de gravar porque há tempos fiz uma live e muitas pessoas me enviaram mensagem a dizer a mensagem vai se autodestruir em 24 horas e esse conteúdo merecia ficar por mais tempo. Então pensei que gravar um episódio sobre os temas da live seria positivo. Então hoje vou-vos falar sobre alguns temas, vou-vos dar a minha visão, a minha miopia, como eu costumo dizer, sobre aquilo que eu penso ser a nova era, sobre aquilo que eu sinto ser a mulher da nova era. São temas que são tópicos que nos quais eu tenho refletido bastante, que tenho meditado bastante, sobre qual é que é para mim a grande ferida da humanidade, o que é esta nova era, como é que eu vejo a sexualidade como um caminho para a liberdade, o tema da mulher e a sua relação com o corpo, a importância da literacia corporal nesta nova energia, a importância de fazermos o detox emocional para podermos integrar esta nova energia e o que é isto, né, de ser espiritual. E de como é que podemos ocupar o nosso lugar, ser um agente, uma agente ativa desta mudança, desta transição. É sobre estes temas que vos vou falar hoje e espero que gostem. Muito bem, então para começarmos este tema, para desenvolvermos um bocadinho este tema, vou começar por vos falar um bocadinho sobre o que é isto da nova era, ou pelo menos o que é para mim esta nova era. Muita gente fala que vem aí uma nova era, ou que já estamos numa nova era. Então, define-se como era astrológica o período em que um ponto vernal transita por um signo, graças ao movimento celeste e terrestre, ele passa a percorrer, ou seja, passa de um signo para outro, o que ocasiona uma transição de eras, de energias, de paradigmas, podemos dizer assim. Então, esse período, segundo algumas teorias, é de aproximadamente 2000 anos, 2160 anos. Então, durante os últimos 2000 anos, nós vivemos na era de peixes e ainda lá estamos para algumas teorias, né, que acreditam que é 2160 anos. Estamos nessa era de peixes, né, passar pelo signo de peixes. Vem aí uma nova era chamada Era de Aquário, o próximo signo. E o que é que eu sinto em relação a isto? Cada era é marcada por uma energia, né? E normalmente uma energia que tem a ver com esse signo. Na era de peixes, nós temos vivido muito nas vibrações de contemplação, de doação. Foi uma era onde assistimos ao nascimento e crescimento da religião, da religião cristã, e até o próprio Jesus, né, tem o peixe como símbolo. Então, esta era este marco, né, do nascimento e do crescimento da religião marcou. Esta era marcou culturalmente, economicamente, foi a base da construção de todo um sistema, né? E aquilo que se fala, não é? Ou que se espera, é que nesta nova era que se inicia, não é? Venha uma energia de aquário, não é? Que é, claro, uma energia que traz também esta coisa da revolução, da visão e também uma maior consciência do ser humano no que respeita, né, no que tange à realidade planetária, ao humanitarismo. Então, espera-se, né, que nos voltemos mais para questões sociais, abolindo as fronteiras, não é, que dividem povos. Então é uma era que apela à união, à unidade. Então, o que é que eu sinto? Há pessoas que dizem que já estamos na era de Aquário, outras que dizem que não. Bom, o que eu sinto, na verdade, é que nós estamos a viver um momento de transição. Ou seja, nós estamos com mais ou menos uma imagem como se estivéssemos a atravessar um túnel em que temos que sofrer no sentido de vivenciar algumas transmutações, transformações e principalmente, acho que a palavra para mim é purificação, para conseguirmos chegar ao lado de lá e realmente entrar nessa nova frequência. Então eu sinto que nós estamos num período de transição, é como se nós estivéssemos... como se nós estivéssemos a ver à espera do nascer do sol. Ou seja, é como se ainda estivesse, fossem 5:30 da manhã, né, em que ainda está muito escuro, mas já não está completamente escuro, e quando nós olhamos assim no horizonte, conseguimos ver a linha, não é, a linha do sol que vai despontar, não é? Já se consegue ver essa luz, essa linha, e já anuncia, não é, a chegada da luz, a chegada do sol. Mas o sol ainda não está lá, então eu acho que nós estamos nesse momento de não é espera, porque é um processo ativo, nós estamos a participar nele, mas estamos realmente quase a ver o sol nascer. E eu acho que nós estamos num momento profundo de purificação. Acho que estamos num momento profundo de cura, e de cura de questões profundas que marcaram esta era. É como se nós estamos num ponto, enquanto humanidade, penso eu, vejo assim, de ruptura, onde as coisas deixaram de funcionar. O sistema deixou de funcionar. Já nada funciona, já nada está, o sistema económico, o sistema político, o sistema social, o sistema cultural está a ruir. As estruturas, as velhas estruturas, como eu gosto de lhe chamar, estão a ruir, já não fazem sentido. A humanidade precisa de procurar um novo rumo para sobreviver até, para sobreviver. E esse novo rumo passa por um despertar de consciência, um despertar para esta energia aquariana de coletivo, de eu não sou separada da natureza, e se eu continuar a achar que sou o dono disto tudo, eu vou. É um processo de autodestruição. Então, eu acho que passa muito por esta mudança de consciência. E por isso, eu acho que nós precisamos de falar sobre o que é a ferida da humanidade. Porque eu vejo assim, para mim o problema, a questão, não é política, não é económica, não é militar. E eu acho que o problema é a alienação espiritual. Eu acho que o ser humano está alienado, e por isso terceiriza, não é? O problema é do Trump, o problema é do governo, o problema é sempre, está sempre fora, não é? E eu sinto que o problema verdadeiro, a gênese, a matriz desta, deste grande desequilíbrio é espiritual. Tem a ver com esta desconexão do homem em relação à sua origem espiritual. Eu acho que esta nova, esta era de peixe foi tão marcada pela religião e pela religião de uma forma separada, ou seja, as pessoas acreditaram e continuam a acreditar que Deus está lá em cima e nós estamos aqui em baixo a viver uma vida de sofrimento, né? A viver uma vida de dor, a viver uma vida de penar para talvez um dia depois de sermos julgados, provavelmente podermos ir para um lugar de paz, ou então ir para um inferno. E eu acho que tudo começa aqui, nesta crença de separação, neste medo, nesta culpa que parece que já, né, já vem assim, né, já vem no pacote tudo isto. E eu sinto que nesta era, nesta nova era, a grande transição vem a partir do momento em que nós quebramos o padrão de separação. Este código, não é, que nasceu com o Antigo Testamento, com a religião, e que nos fez evoluir no sentido do medo, no sentido da culpa, da vergonha, das máscaras, da violência, da competição, da morte, né? Vamos pensar assim. Nós, na ciência, né, nós questionamos os pressupostos da ciência, né, e foi isso que nos fez evoluir. Foi isso que nos fez andar para a frente e descobrir novas possibilidades. Da mesma forma que questionámos os pressupostos da tecnologia, da mesma forma que questionámos os pressupostos da medicina, e fomos evoluindo, não é? Mas nunca questionámos a ideia original da religião e das crenças espirituais. Nunca questionámos. Isto equivale à imagem de que, se nunca tivéssemos questionado as ideias da medicina, ainda estaríamos a operar, a fazer cirurgias com um pau, não é? Então, por isso é que eu acredito que a grande matriz, a grande sombra, a grande ferida da humanidade é esta separação, não é? Criada a partir dos pressupostos originais do Antigo Testamento, não é? Que diz... toda uma sociedade, toda uma cultura se baseou nesta história de haver um jardim do Éden e de estar lá um homem todo descansado da vida, e depois veio a serpente, né, e veio a mulher, e a mulher provou do fruto proibido e levou o homem a cair nessa tentação, e então a mulher é a culpada de todos os males da humanidade, e a partir desse momento a humanidade foi condenada a uma vida de sofrimento, porque a mulher caiu em tentação e fez o homem cair em tentação, ok? E toda uma estrutura se monta em cima desta história, né? Então, e o patriarcado vive também em cima destes pressupostos e sobrevive em cima destes pressupostos. Então, por isso é que as mulheres são tão importantes nesta nova era, né? Nesta nova oportunidade para a nossa raça. Então, estes pressupostos, que nunca ninguém questionou, geraram uma teologia da separação, não é? Que levou a uma cosmologia da separação, que levou a uma psicologia da separação e que levou a uma patologia da separação. E todos nós vivemos alienados e vivemos nesta energia de separação. Eu sou separada de Deus, que Deus está lá em cima, ainda por cima está lá em cima a olhar para mim se eu estou a fazer as coisas bem ou não. Então tenho que, portanto, aqui já vou aprender a construir algumas máscaras para ser aceito por Deus, não é? Para que Deus não me rejeite, para que Deus não me mande para o inferno, para que... Então, tudo isto gera uma mentira, não é? As pessoas começaram a viver de mentira, não é? Para poderem ter paz. Que é uma paz que nunca existe, que nunca existiu, não é? Tudo isto, toda esta patologia da separação gerou a guerra, a violência, a competição, a morte. E milhões de pessoas acreditam nisto, não é? Acreditam que estão aqui para viver uma vida de sofrimento, acreditam que estar aqui na Terra é um teste, que é um julgamento, que têm de trabalhar muito para merecer o céu, senão podem ir para o inferno. Milhares de pessoas acreditam que Deus é uma entidade que está a julgar e que existem os puros e que existem os não puros e pronto, e vamos acreditando que estamos separados uns dos outros e que estamos separados do todo, não é? E eu acho que, sinceramente, na minha visão, na minha miopia, esta é a grande ferida da humanidade. E eu acho que a grande resposta para a solução está exatamente aqui. Está exatamente em voltarmos, em primeiro lugar, voltarmos a questionar o que é que nós somos, o que é que eu sou. Sou um ser, o que é que eu acredito que eu sou, não é? Porque eu torno naquilo que eu acredito que sou. Sou um ser físico, sou finita, acabo aqui, ou sou um ser espiritual, sou eterna e manifesto-me fisicamente. Somos seres separados uns dos outros, ou somos uma única essência que se manifesta individualmente? E eu acho que é isto que esta nova era, ou que esta fase que estamos a viver de transição, nos está a pedir. Está-nos a pedir que deixemos de estar alienados e que deixemos de terceirizar e nos sentemos no nosso lugar e nos questionemos sobre isto. Quem é que eu sou? Eu acho que a vida, e eu acredito que nós temos uma alma, acredito até que vivemos várias vidas, acredito que somos eternos de facto. E eu sinto que a nossa alma, em comunicação com o nosso corpo, está sempre a tentar salvar-nos, entre aspas, está sempre a tentar nos colocar no caminho. E eu sinto que nós estamos num ponto de ruptura também individual, estamos num ponto de muitas pessoas estão a ficar deprimidas, muitas pessoas estão a ficar verdadeiramente tristes, perdidas, sem rumo, e eu acho sinceramente que isto não é mau. Eu não sinto que seja mau, eu sinto que é um movimento da própria alma, do próprio consciente coletivo, da nossa parte divina, que nos está a fazer voltar ao caminho, voltar ao centro, voltar a casa. E porque muitas vezes só quando estamos no fundo do poço é que nós fazemos essa pergunta: mas afinal, quem é que eu sou? Afinal, o que é que eu estou a fazer aqui? Afinal, o que é que eu gosto? O que é que eu quero? E às vezes nós não conseguimos chegar a essas perguntas essenciais e fundamentais de outra forma. Então, eu não vejo as crises e até esta crise global e coletiva que nós atravessamos como algo mau. Eu sinto que é um processo que faz parte e que é uma oportunidade para nos levar a algum lado, para nos levar a uma tomada de consciência coletiva. E aqui, para mim, entram as mulheres. Para mim, entra aqui o feminino, Aqui entra esta nova energia, a energia da nova era. Eu sinto que é uma energia mais feminina. Nós vivemos muito polarizados num masculino não saudável, que é o próprio patriarcado. É um masculino perverso, uma energia masculina perversa, que nos levou à competição, à guerra, à morte, e um feminino oprimido, quase inexistente, né? Então eu sinto que esta nova era traz de novo uma ressignificação da energia feminina, enquanto energia, enquanto valores. E para mim essa energia feminina é a energia da união, é a energia da compaixão, é a energia da aceitação, a energia da grande mãe, da natureza, essa consciência de que a própria terra, a própria natureza é um organismo vivo, não está separada de nós, ela não precisa de nós, inclusive, nós precisamos dela. Há uma frase que eu aprendi, que é: a terra não nos pertence, nós pertencemos à terra. E isto é uma grande verdade. A terra está neste processo de ascensão vibratória, que é um processo natural, e ela vai fazer esse caminho, ela vai passar para uma nova era, para uma nova frequência, para uma nova energia, independentemente de o ser humano acompanhar esse movimento ou não. Ou seja, nós é que vamos decidir, nós é que vamos decidir o que é que vai acontecer com a nossa raça. Isto vai depender de nós, porque com a Terra vai acontecer. Se não acontecer com a humanidade, provavelmente, não sei, talvez esta espécie se extinga, ou nós, enquanto almas, se calhar vamos encarnar num outro plano, num outro planeta, de acordo com a nossa frequência, até onde nós conseguimos ir. Então eu sinto que a escolha é nossa, e que esta energia mais feminina, mais compassiva, realmente precisa de renascer. Nós precisamos voltar aos princípios femininos, da vulnerabilidade, da entrega, da fé, do cuidado, e voltarmos a esta consciência de que realmente somos um. Se todos os seres humanos amanhã acordassem e sentissem e despertassem para esta consciência de que nós não estamos separados, nós somos um, nós somos uma mesma essência divina, que se manifesta, né? Nós somos Deus que se manifesta de diferentes formas, e essas formas são diversas, são tudo o que é, tudo o que existe. São as estrelas, são os planetas, são os animais, são as plantas, são as pessoas. E nós não somos os mais importantes, nós não somos os únicos, nós somos um instrumento que faz parte desta grande orquestra cósmica, desta grande sinfonia cósmica, deste grande mistério. E se todos amanhã acordássemos com essa certeza, essa verdade, o mundo mudaria amanhã. A nova era chegaria amanhã, porque eu não acredito que todos nós, despertando para esta consciência de unidade, não acredito que amanhã pudéssemos olhar uns para os outros da mesma forma, pudéssemos julgar os outros da mesma forma, pudéssemos matar os outros. Eu acho que este é o grande shift da nova era. E voltando às mulheres, onde é que entram aqui as mulheres? Nós mulheres, inevitavelmente, somos os canais, né, que trazem ao mundo, à Terra, ao mundo físico, esta nova energia. É através do nosso útero, do nosso ventre. Nós somos as geradoras, as criadoras que podem fazer nascer esta nova humanidade e somos também as educadoras da humanidade. Então, é muito importante que as mulheres possam curar-se, curar as suas emoções, fazer este processo, eu chamo este processo de purificação, porque guardamos tantas memórias de tantas eras, séculos de perseguição, de violação, de violência, de opressão, até hoje, dentro deste sistema, nós somos altamente castradas. A nossa energia é completamente manipulada de diferentes formas, né? Agora formas mais modernas, mas continuamos a ser manipuladas. A nossa energia e o nosso poder há séculos que continua a ser manipulado, né? Pelo patriarcado. Aliás, todo o patriarcado, ele foi... Todo o sistema que nós conhecemos, o sistema capitalista, foi construído em cima do corpo da mulher, com uma imagem muito simples que eu vos quero passar, porquê? Porque é que eu digo isto, que toda uma sociedade e toda uma cultura e todo um paradigma se construiu em cima do corpo de uma mulher, porque há séculos que está uma mulher em casa, que faz, lava, passa, cuida, alimenta, serve, e não é reconhecida por isso, nem paga por isso. E todo um sistema económico, o próprio sistema capitalista, ganha e se serve de todas essas mulheres, de toda essa energia, de todo esse trabalho que é feito e que não é pago, e que não é reconhecido. Então é muito importante que as mulheres despertem, que as mulheres despertem e nunca o movimento feminista teve tão na moda, vamos pôr assim entre aspas, e ainda bem que sim, que muitas figuras públicas hoje se assumem como feministas, mas eu acho que podemos e devemos, e a mulher deve ir ainda mais além, e eu sou feminista e eu sou super apologista do feminismo e não sinto que o feminismo esteja obsoleto de forma nenhuma. Mas eu sinto que já chegou um momento das mulheres encontrarem também o seu poder na espiritualidade, no regresso ao seu corpo, no regresso à conexão com o seu corpo, com o seu ciclo, com a sua sexualidade. E por que é que eu digo que a sexualidade é um caminho para a liberdade e um caminho para esta libertação de todos? Porque, e agora falando das mulheres, uma mulher que, claro que tanto mulheres como homens, na era patriarcal, nesta era que ainda vivemos, fomos ensinados a não estar verdadeiramente conectados connosco. Nós fomos educados para vivermos analfabetos do nosso corpo, analfabetos do nosso potencial, porque é muito, muito, muito fácil. Não pensem que teria sido fácil controlar durante eras, durante séculos, homens e mulheres, se não nos tivesse sido ensinado, ou seja, se não nos tivesse sido incutido aí o analfabetismo em relação a nós mesmos. Por isso se criou todo um sistema que nos entretém, que nos mantém entretidos e que não nos faz questionar sobre quem eu sou, porque nós não temos tempo, as pessoas não têm tempo para se questionar quem são, nem têm tempo para se questionar afinal como é que é o meu corpo, deixa-me explorar o meu corpo. Nós fomos educados a pensar que sexo é pecado, que a mulher é uma tentação, que o sexo tem que ser performativo. Então tudo isso nos distraiu, tudo isso e mais o compra isto e compra aquilo e estuda não sei quantos mil anos e trabalha não sei quantos mil anos e compra casas e faz créditos e tudo isto para mim é tipo assim um circo que nos distrai da essência, que nos distraiu e que nos distanciou daquilo que é essencial. E por isso é que agora nós adoecemos e entramos em depressões e em burnout, porque nos perdemos, não é? Porque ficou o vazio. E então, para mim, a sexualidade e a sexualidade feminina é um grande tema e é um tema muito importante nesta fase de purificação, porque as mulheres precisam voltar a conhecer o seu corpo, precisam de voltar a sentir prazer, a sentir merecimento. Nós precisamos de exorcizar do nosso corpo a culpa, a vergonha e a humilhação. Não é? Porque todas nós temos uma semente de Eva, então todos nós somos culpadas, então todos nós somos ensinadas a servir para sempre e nunca nos colocarmos em primeiro lugar. Então o prazer não é prioridade para uma mulher. Eu conheci N mulheres que nunca tiveram um orgasmo, que não conhecem o seu corpo, que acham que sexo é penetração e pronto, e então se não sentem prazer, pronto, olha, é assim, tenho um problema. N mulheres. E não só, e quando eu falo de sexualidade, eu preciso dizer que sexualidade é apenas e só uma representação de algo muito maior, que é o sentir merecimento pela própria alegria de viver. Ou seja, esta questão do sexo não fica pelo sexo e pelo orgasmo e pelo prazer sexual, não. É o prazer, ponto, o prazer pela vida, ok? E eu própria, eu na minha vivência como mulher moderna, muitas vezes, por me dar um momento de prazer, seja comer um gelado a olhar para o mar, seja não fazer nada e ficar um dia inteiro sem fazer nada, esses momentos geravam ansiedade. Havia dentro de mim uma inquietação do género, epá, mas se eu agora tomei este tempo para mim, então a seguir eu vou ter que compensar o mundo, entre aspas, deste meu momento. Então tenho que ir, vou trabalhar, vou produzir, vou servir, vou fazer qualquer coisa. E eu conheço muito, isto é transversal a muitas mulheres, esta culpa pelo prazer, esta culpa por ser. Então eu acho que uma mulher que retoma o contacto com o seu corpo, retoma o contacto com a sua intimidade ou inicia esse caminho de intimidade consigo, uma mulher que consegue conhecer-se, consegue dar prazer a si mesma, consegue saber o que é que gosta, o que é que não gosta, é uma mulher empoderada, é uma mulher que vai, que não vai mais aceitar migalhas. É uma mulher que vai, com certeza, saber colocar muito melhor os seus limites, que vai saber dizer não, que vai saber dizer sim, quando é sim, que vai saber dizer, olha, eu gosto disto, eu não gosto disto, ou isto não me faz sentido. Então, esta questão da sexualidade, como vocês veem, é uma questão muito... tem um efeito muito maior, é uma questão muito mais abrangente. Então eu acho, sem sombra de dúvidas, que a literacia do corpo é um grande caminho para nos libertarmos, é um grande caminho para a própria espiritualidade, porque a sexualidade é uma troca, é uma construção de intimidade, é uma forma de nos relacionarmos e de nos conhecermos profundamente. Não é aquilo que nos contaram, não é aquilo que vimos nos filmes. E isso nós temos que descobrir por nós e pela nossa experiência. E por isso vamos explorar o nosso próprio corpo, voltar a amar o nosso corpo e perceber que feridas é que ainda estão lá, cristalizadas também no corpo, para podermos limpá-las, para podermos purificá-las, para podermos chorá-las, para fazer movimentar as nossas águas, as nossas emoções e renovarmos a água do nosso cálice sagrado. Então, por isso é que eu sinto que o detox emocional é muito importante nesta transição, neste período de transição enquanto estamos a ver o sol a nascer. Nós precisamos realmente de trabalhar e curar esta patologia da separação, né? Da separação da nossa essência divina, da separação da nossa, do nosso corpo, e tomarmos contacto com as nossas emoções. Porque também nos contaram que existem emoções negativas, emoções positivas, e que não podemos expressar emoções negativas, não podemos expressar tristeza, raiva, ira, porque isso não é socialmente correto ou bem visto. Então, nós estamos todos a rebentar porque não deixamos ser quem somos, não é? E todos estamos neste baile de máscaras, em que só se fala de, em que só que tem que ser positivo, até na própria espiritualidade, a espiritualidade New Age, que de repente também só fala de positividade e de afirmações positivas e de ser positivo, e há tantas esta pressão por ser feliz 24 horas por dia, 365 dias por ano, é falso, não é? É uma ilusão, é uma espiritualidade rasa. É preciso darmos espaço para vivermos as emoções, é preciso darmos espaço para viver a sombra, para integrar a sombra, para perceber e para expressar, dar um lugar a tudo aquilo que nós somos, porque nós não somos só a positividade. E por isso muitas pessoas, não é, continuam a viver de máscaras porque têm medo de se despir, têm medo de se vulnerabilizar, têm medo de serem julgados, o tal julgamento, o tal julgador que tudo vê. Então é muito importante, né, que possamos realmente fazer este detox emocional. É esse detox emocional que nos vai tornar alquimistas, que vai despertar em nós esse alquimista interior, que vai transformando as suas sombras, as suas dores, que são matéria-prima, tudo o que nós vivemos, os nossos traumas, as nossas emoções, todas as nossas emoções e todas as nossas vivências são matéria-prima que nós podemos alquimizar para nos tornarmos na versão que nós queremos ser. Mas não é fingindo que as coisas não existem, não é colocando por debaixo do tapete que nós vamos conseguir, não é? Porque um dia a máscara cai, tem que cair, tem que ruir. Não há como sustentar e nos sustentarmos numa mentira. E nesta nova energia, nesta nova era, isso está claro. Não dá mais para suster essas velhas estruturas de rígidas, né? De máscaras, de máscaras. Então, eu sinto que este é um caminho de voltar back to basics, voltar à simplicidade. Façamos as limpezas necessárias para silenciar mais, para podermos ouvir as respostas àquelas perguntinhas básicas: quem sou eu, afinal? De onde é que eu venho? E aí, não é? Nessa resposta, tomar uma decisão, tomar uma atitude, não é? Se eu acreditar, se a resposta for eu sou eterna, sou um espírito que se manifesta na matéria e sou uma mesma essência com tudo e com todos, então eu não estou separada de nada, eu não estou separada de Deus. Deus está em mim, né? O espírito está em mim. Sou eu, és tu, é a terra. E aqui eu acho que tudo muda e é o início da nova era. É o início de um novo olhar perante nós e perante aquilo que nos rodeia. Um olhar sagrado perante tudo o que vive. Então, esta é a minha visão, a minha miopia sobre este tema. Espero que vos tenha pelo menos feito questionar, que é essa a intenção. Não é assumir tudo como a verdade ou não é negar tudo à partida, mas que se possam questionar a partir deste ponto de vista. Espero que tenham gostado deste episódio. Para mim foi muito bom poder fazer esta partilha novamente, até porque de cada vez que vou falando sobre estas temáticas, vou entendendo melhor e até vou chegando a outros pontos, a outras conclusões. E é muito bom estar a fazer este exercício e de estar a fazer este exercício convosco. Então, muito, muito obrigada por terem ouvido e espero-vos num próximo Gaia Talks. Obrigada.